Dragon Ball Z.
Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e eu queria dizer que Jump Force é incompreendido.
Olha só!
Mudaram? Eu não sabia que era sinônimo de ruim incompreendido agora. Caramba!
Olha, jogo ruim, né, galera? Olha
não,
lá.
Mas vocês vão entender por que é incompreendido. Deixa eu desenrolar um pouquinho aí que vocês vão entender por que é incompreendido.
Foi pelo gráfico, pelo amor de Deus.
Eu tô pronto pra odiar qualquer coisa, qualquer opinião que você tiver sobre Jump Force, eu tô pronto pra atacar. Você pode ficar tranquilo.
Eu sou o Luca e Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Ponto.
Cara, na hora... Enfim, eu vou nem falar nada. Eu não vou falar nada.
Por quê? Essa foi a melhor frase que eu fiz aqui no podcast da minha vida.
Bom, vai hatear o Luca mesmo? Por quê?
Não, eu não vou. Eu vou deixar o episódio. Na hora que chegar o momento de falar desse jogo, a gente vai falar.
Então vai ter briga.
E eu tenho opiniões. Tenho opiniões.
Não, Luca, relaxa que a gente tá junto. A gente tá nessa.
Tamo junto, José. Pela primeira vez estaremos juntos nessa.
Nossa, quem diria, né? Que esse dia ia chegar.
Mas eu não ligo, não, porque eu estou sempre sozinho. Estou com o senhor apenas.
Ah, bom, caraca, tá sempre sozinho? Deus, agora. Ofendido lá em cima. Meu Deus. Botou a mão no peito e tudo.
Eu tô passada, chocada.
Jesus, vem ver o que o padre falou. Eu sou o Zé, e quem é Jump Force perto de Jump Ultimate Stars?
Tô certo.
É bom, é melhor mesmo, aí... né? Isso tá junto também.
Aí eu não posso discordar.
Que um amigo meu teve a coragem de falar que Jump Force ia vender mais que Smash Bros, porque era mais ou menos a mesma vibe de com o jogo comemorativo. Jump Force.
Né?
Jump Force. Pula
não,
força.
Não. Pula força. Bem, gente, motivado pelo anúncio aí do Budokai Tenkaichi 4 e também de mais um jogo do Narutinho, né? É, a gente resolveu fazer um pouquinho de um apanhado de jogos de anime que nós gostamos e que tem nas plataformas Nintendo. Alguns mais antigos, outros mais novos. Eu sei que tem muito jogo de anime bom, tem muita coisa que vocês gostam, inclusive Jump Force. Aqueles... Mentira. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Meus queridos, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de jogo bom, vamos falar de anime bom. É, eu acho que é difícil achar alguém que goste de videogame e não goste de anime e vice-versa, né? Eu acho que as duas coisas andam muito bem, porque, cara, a grande maioria dos animes tem bons jogos, já repararam isso?
É mesmo?
Uhum. Assim, claro, toda franquia tem...
Tem um anime que, pelo menos eu nem sei se tem jogo, que é Death Note.
Tem, minha frase de entrada tem. A minha frase era, eu sou o Zé e eu acho um absurdo não ter um jogo de Death Note pra DS. Aí eu fui olhar, como que não quer nada, tem 3.
Meu Deus! Não, mas é pra DS?
É pra DS.
Escrevi o seu nome? Pô, tem mesmo!
Tem, meu tô Deus, falando.
Será que você tem que escrever o nome das pessoas?
Então, a minha frase era baseada nisso, né? Não tem um jogo onde você pode escrever o nome de alguém e matar a pessoa. Com todo respeito.
Mas tem. Nossa, eu tô em choque. Eu não tava preparado pra isso, não.
A parada cardíaca que deu. Caraca. Ah,
meu Deus. Não, mas assim, falando sério. É, claro, toda franquia que tem aí as suas adaptações de jogos tem aquele jogo que não é tão legal assim e tudo, né? Vide aquele Dragon Ball. Não sei se vocês lembram desse Dragon Ball. Saiu só pro PlayStation esse. Aquele Dragon Ball Ultimate, alguma coisa, que os bonecos eram...
Segura a onda. Não é o Tenkaichi, não. Ele vai criticar o meu Dragon Ball Final Bolt? Eu acho que não, né?
Não é o Final Bolt, não. O Final Bolt é o do GT, não é?
Isso,
o
Final Bolt é bom abertura, não, beleza.
Tem um do Dragon Ball...
É o Legends, Z. Né? Legends, Dragon Ball Z Legends, acho que é isso.
Não, Legends é de celular.
Ah, gente, eu não lembro o nome agora.
Ultimate Battle 22. Ultimate Battle
esse
22.
Esse mesmo. Esse é muito ruim. Esse é muito ruim, cara.
Pô, já começa pelo título. Quem são esses 22? Que 22 é esse?
Cara, esse é muito ruim.
Deve ter escolhido no Japão Ultimate Battle Chuchuru. Aí, porra, ficou muito bom. É isso, vai ser esse. Bota esse número.
Esse é muito ruim. Esse é muito ruim, cara. Você falou do The Legend. Eu gostava do Legend. Que dava aquela sensação de cenário aberto, né, e tal. Você conseguir voar e tudo, controlar mais de um boneco ao mesmo tempo. Eu gostava dele. Agora, esse Ultimate Battle 22...
Né, esses de PlayStation 1, no geral, assim, cara, o Final Bolt eu defendo, porque eu e o Igor, a gente amava. A gente jogava sempre que
mas,
podia.
Mas, cara, na época, o Final Bolt era legal. Hoje, quando você joga, que é ruim, porque... Você fica aquela coisa assim, os bonecos são travados, mas a gente não sabia o que era boneco travado naquela época.
Não, pois é, moleque, né? Até hoje a gente jogava e eles falavam em japonês, né, no Final Bolt. Aí sim. Tinha um golpe que a gente não sabia o que acho que era o Vegito que falava, que ele falava... A gente não sabia o que era, que a gente falava, piratas de Itakuruçá, Aeraru, Kamehameha. A gente nunca foi em Itakuruçá.
Cara, mas assim, mas já que tá falando Dragon Ball, vamos começar pelo Dragon Ball, então.
Vamos.
Tem muita coisa antiga boa de Dragon Ball na plataforma Nintendo, né?
Tem. Cara, mas tipo... principalmente pra Super Nintendo, né?
Super Nintendo tem muito jogo de Dragon Ball bom. Os Butoden é perfeito, cara. Inclusive... Mano,
eu não sei se vocês sabem, mas o Butoden voltou pro 3DS uma época, né?
É lindo. Voltou? Esse Butoden do 3DS. Quando eu não tinha o Fighters, era ele que eu jogava. É muito maneiro.
Ele é muito parecido com o Fighters, e inclusive... É o único jogo de Dragon Ball que a mãe do Goku, a Genie, ela é jogável.
Sério?
Olha lá. É o único jogo que ela aparece também, se bobear.
Meu Deus. Mas vocês sabem que, não sei se vocês vão lembrar disso, mas lá no primeiro ano do Switch, eles distribuíram o Butoden 3.
Ah, eu tenho.
Eu tenho também. Eu tenho também no meu Switch. Hoje em dia você não consegue mais, mas o meu tá lá.
Não, não consegue.
Eu não tenho, não. Cara.
Mas ele tá em japonês, né?
É o do Majin Buu?
É.
Não, é.
Eu tenho ele em fita falsa aqui no Super Nintendo. É o que começa tudo preto, aí o Vegeta fala... Shoubudar, Kakaroto.
Esse, assim, o pessoal gosta muito dele, mas eu acho ele, assim, esteticamente feio.
Travado, né? Eu acho ele o jogo travadão.
Eu acho ele feio. Não, eu acho ele feio porque quando você olha o 1 e o 2... que as cores são bem vibrantes e tal. Esse tem uma pegada mais assim, dark, sabe?
Ele é todo meio dourado.
É, e você vai lembrar muito, Zé, dos bonecos dele, porque esses bonecos, eles eram usados, assim, em larga escala, os sprites dele,
Em Mugen.
Uhum. Em Mugen era só esses que aparecia.
Sim.
Né? Enfim, era o que a gente tinha, né? Mas...
quantidade de Mugen que eu joguei, meu Deus.
Cara, eu joguei muito Mugen também de Dragon Ball, então, nossa...
Cavaleiro Zodíaco, nossa, de Cavaleiro Zodíaco, a quantidade. Demais
da conta. Mas voltando aí, além desse que o Butoden no Super Nintendo, tinha um RPG também que eu era doido pra jogar dele.
Só que começava na Ilha do Kami, lá?
Eu acho que é, eu não lembro muito do início dele, não. Eu lembro muito que era uma espécie de turno, sabe?
É, esse mesmo. Mas o duro, que a maioria dos jogos de Dragon Ball pra Super Nintendo era japonês, né? Você não, saía mas era, que você ficava...
É isso, sabe? Isso que eu tô querendo dizer, que o que impedia de jogar era o fato de ser em japonês. É, então, acabava que você não conseguia. Agora eu tô em dúvida se ele é do Super Nintendo ou se ele é do Nintendinho.
Tem um do Nintendinho, sim. Eu lembro do Nintendinho, mas eu procurei aqui. Tem um Dragon Ball Z de Super Nintendo que é RPG também.
Esse eu não tô lembrando qual que é, de qual plataforma que é. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Mas não, é o Super Nintendo. O que eu tô falando é o Super Nintendo, que é o... Dragon Ball Z Super Saiyajin Setsu. Esse é o de Super Nintendo, que é o que eu tô falando.
Deixa eu ver se é o que eu joguei.
O RPG de Dragon Ball, que era meu sonho de jogar, tirando o Kakarot agora, obrigado Bandai, eu te amo muito, era o Dragon Ball Z, o Legacy of Goku.
Correção. A gente falou besteira aí, da questão do Butoden. O que foi distribuído, que é o que eu acho mais dark, não é o Butoden. É o Hyper Dimension.
Então, esse Hyper Dimension que é o meio dourado, não é?
É porque o Butoden, ele tem aquele sistema de dividir tela. Uhum. Você voa pra muito longe, os bonecos ficam divididos, a tela fica dividida. Esse Butoden, não. Esse Butoden é um jogo de luta mais tradicionalzão.
Cara, mas o Hyper Dimension, por mais que ele seja... Ele é muito bonito.
Não, ele é bonito. Eu só não gosto do estilo dele.
Ele é bonito pra época mesmo.
Eu não gosto do estilo.
Ah, eu até que gosto.
Ah, sei lá, eu não sei.
Mas o que o Zé falou, Legacy of Goku, é o que eu falei, que...
É do Game Boy.
Eu cheguei a jogar na época. Mano, eu joguei ele no Play 2 emulando o Super Nintendo, tá ligado?
Eu de Game Boy.
Agora, não dá pra poder falar de jogo de Dragon Ball com Nintendo sem a gente citar os clássicos do Game Boy Advance, né, gente?
Pois é.
É muito jogo.
É muito bom. É muito bom.
Cara, um que eu sempre quis jogar e nunca joguei foi aquele de. Os Legacy of Goku tem três, né?
Tem o... São três, que aí cobre o Z todo.
Isso, é cada um meio que por saga, né? O segundo tu joga com o Gohan,
é,
e o terceiro é do Majin Buu, beleza.
Isso,
e tinha um
isso.
De carta, vocês chegaram a jogar o de carta? Porque na Nintendo World, quando anunciou o primeiro Legacy, eles anunciaram junto esse de carta. Eu queria
eu joguei, jogar. Eu joguei esse de carta. É legal, mas não, assim... Não,
lógico, é um negócio pra tu jogar uma vez só pra dizer que jogou e acabou.
Não. Pra quem gosta de card game joguei. É uma delícia, né, mas...
Tinha também um Dragon Ball de Game Boy que eu gostava muito, que o Lucas já até falou aqui no outro episódio, que é aquele Dragon Ball de fase. Acho que é Dragon Ball Adventure, Adventure. Não é isso?
Adventure.
Ah, esse... Um abraço pro Luquita aí, que é o jogo de GBA dele, acho que é o jogo favorito. Sempre que eu vou lá na casa dele, ele vai mostrar um portátil, ele coloca eu pra jogar esse jogo...
O Luca não aguenta mais jogar o jogo e tem que fingir que não conhece. Pô, que legal, Luca.
Não, não, mas esse jogo é muito gostosinho, esse Dragon Ball Z Adventure.
É muito legal,
é
né?
É porque ele é um beat'em up e no estilo mais classicão, sabe? E ele tem uma parada de evolução que é legal, que você vai pegando os itens. Então, por exemplo, o bastão do Goku, né? É, dependendo de quando você vai evoluindo, vai ganhando mais... Mais formas de você usar ele, isso é bem legal.
Uhum.
Sabe? Os combos vão aumentando, sabe? Não fica aquela coisa assim, ah, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo sequência de golpe. Não, ele te dá uma sensação de evolução, porque quando você pega os beat'em up mais clássicos, tipo um Final Fight da vida, é sempre a mesma coisa, né? O que muda são os bonecos que aparecem e a dificuldade dos inimigos. Agora, nesse não, nesse o seu protagonista também muda, né? Então... E ele tem um quesinho também de exploração, que você tem algumas portas que podem entrar e ir voltando, né? Então é legal.
Tinha um do Goku também, que era específico, que era do DS, que era Dragon Ball
Origins.
É,
esse que eu ia falar, o Dragon Ball Origins, né?
Esse é o 2, né?
É, eu joguei um e o 2, cara. É muito legal. Eu acho até, ó, fica um salve aí pra Bandai.
Ah, Bandai, amorzinho. Inclusive, eu vou dedicar esse episódio todinho pra Bandai, porque a grande maioria desses jogos que nós vamos falar é da Bandai,
é
tá,
verdade. Gente? É, exatamente. Não, eu queria... Pô, pega esses Dragon Ball Origins aí. Pô, muito legal. Podia lançar mais jogos de Dragon Ball que não seja só de luta ou carta, né? Igual tem. E que seja também focado no Dragon Ballzinho, pô. É bem legal. Ele é diferente do Dragon Ball Z. Então, eu vejo, por mais que seja a mesma franquia, principalmente no mangá, que não muda o nome, não existe não Dragon Ball Z no mangá, né? Putz, é bem uma coisa diferente da outra. Então, podia lançar mais jogos de aventuras aí com o Gokuzinho e tal. É muito legal, cara. Eu gosto.
Mas eu acho que é bem difícil, Luca, porque o que é conhecido de verdade é o Dragon Ball Z, né?
É o Z,
É o Z, então... Fica meio
só
complicado.
Que existem outros jogos além de luta também. Eu adoro jogo de luta, principalmente de Dragon Ball. Mas se lançassem outros tipos, eu ia ficar feliz também.
Pô, e agora... tem um que eu sempre quis jogar do Dragon Ball e eu nunca joguei, que é um de Wii, que o nome é Revenge of King Piccolo. É um do Dragon
Nossa,
Ball clássico
que é esse?
Também. Então, esse jogo a gente foi uma vez no Camelô comprar, e aí a gente... Com todo o respeito, Bandai. A gente foi comprar na maior, assim, com todo o coração. A gente comprou o jogo, né? A gente queria muito comprar, e um amigo nosso não queria que a gente comprasse. Queria comprar o jogo do Grito. Do filme, o Grito. Pra Wii.
O jogo do Grito.
É, e a gente não vai comprar, porque eu e o meu outro amigo que queríamos comprar o Dragon Ball, beijo, John. A gente é cagão, a gente tem medo. A gente não queria comprar o do Grito e a gente queria o Dragon Ball. A gente comprou o Dragon Ball com arte impressa no CD, coisa fina. A gente não comprou, pagou R$20 o jogo. Pra ter o jogo com arte impressa, bonitão.
Eu tô vendo ele aqui agora.
Chegamos em casa, botamos o CD no Wii, era o jogo do Grito. Cara, que ódio.
Ah, não acredito.
Eu nunca joguei esse jogo do King Piccolo, ou do Dragon Ball. Nunca. Porque eu...
Eu tô vendo ele aqui e ele parece muito o do Game Boy Advance, que a gente falou, porque ele é um beat'em up também. Só que ele tem profundidade, né? Uhum. Enquanto do Game Boy Advance é só uma linha reta... Esse aqui você tem um cenário 3D, então você consegue ir pro fundo, voltar, mas a jogabilidade é a mesma que eu tô vendo aqui.
É, ele pra mim é o jogo do Grito, né? Se você procurar o Grito pra Wii, você vai ver o que eu joguei achando que eu tava jogando Dragon Ball.
Eu vou procurar assim, jogo do Grito.
Cara, assim... mas só pra, antes da gente parar de falar de Dragon Ball, tem um jogo que o Gomid me convenceu a comprar no Switch. Eu comprei, não estou falando de Xenoverse, não estou falando de Kakarot. Estou falando de Dragon Ball Heroes, que é inspirado no fliperama lá.
Uh-huh. Ah, tá.
Cara, é um jogo legal. Só que ele poderia ser mais o fliperama, que tem... Cara, se você não conhece Dragon Ball Heroes, é uma coisa não canônica. Então, tipo, não faz parte da história oficial de Dragon Ball. Mas é uma coisa multiverso ali. Tem Gogeta Super Saiyajin 4 lutando com Gogeta Super Saiyajin Blue. Tem o Goku Super Saiyajin 4 lutando com Goku Super Saiyajin Blue. Tem luta de fusão, dois Bardock lutando um contra o outro. Não,
e a história é uma muito loucura, maneira. A história do Dragon Ball Heroes tem o Zeno Goku, tem um monte de parada da história, é muito legal.
É legal pra caramba, mas é confuso se você não joga o jogo, né? Então, é legalzinho o jogo de Switch, mas não é viciante. Eu achei um jogo legal, você joga lá, beleza. Mas não é tipo um Xenoverse que eu nossa,
minha vida... É porque ele é card game, né?
É um card game legal. Assim como também tem o Fusions, né? Que, putz, esse sim tem uma premissa respeitável aí. Que é de aproveitar que talvez seja uma das coisas mais famosas de Dragon Ball, que é a fusão, né? E era pra 3DS, a Bulma, na história do jogo, inventava um bracelete que você conseguia se fundir com qualquer pessoa, porque na lore de Dragon Ball tem aquela coisa de altura, poder equivalente, não sei o quê, e eles abrem esse leque aí pra você se fundir com quem você quiser, então tem
uma fusão muito doida. O Fusion é aloprado, ele é aloprado, porque ele tem cada bizarrice, assim... E eu fico imaginando, assim, o tempo que eles gastaram criando essas fusões, sabe? Porque é muita coisa. Nossa, e você vê que não é uma parada aleatória, sabe? É uma parada que eles criaram os personagens e tal. Então, assim, é muito legal o Fusion. É. Eu nunca joguei ele pra poder falar se a gameplay é legal. Mas do que eu vi na época, assim, de você ter esse monte de fusão, isso gerava, assim, umas paradas muito doidas.
Eu joguei, mas... Não zerei nem nada. Eu achei um pouco enjoativo. É legal você... Sabe o que você pode fazer? Vai no YouTube, coloca All Fusions em Dragon Ball Fusions. Você vai ver todas. Aí pronto, já matou a curiosidade.
Pronto, é isso mesmo. E claro, né, gente? Aí tem os classicões de Dragon Ball, que é o que todo mundo gosta, né? Dragon Ball Z Kakarot, que é muito bom. Ou o Budokai Tenkaichi aí, que foi anunciado.
Ah lá, tal, né? Isso. Qual que é a sua opinião? Vai lá, fala.
Cara, você sabe por quê? Eu não vejo sentido no Budokai Tenkaichi 4. Eu não vejo, simplesmente não vejo, porque pra mim, o Xenoverse já é uma evolução.
Eu tô indignado! Eu tô indignado!
Nossa, olha, nossa.
Não, olha, nunca, eu acho que eu tenho que concordar com o padre.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Viu? Não, Zé, você vai ficar sozinho.
Não vou deixar o Zé sozinho. Eu vou explicar o que eu acho que tá certo do padre, mas eu vou concordar com o Zé também. O Xenoverse hoje, ele é uma evolução extrema da franquia Dragon Ball. Você cria seu personagem, você tem a história que não é a mesma do anime, você tem uma história original, você tem ali um RPG, é muito legal de jogar. Principalmente, assim, se você jogou o Xenoverse 1... ou jogou o 2 na estreia, se você for jogar o 2 hoje, é outro jogo. Tanto de atualização que teve, é outro jogo. É um jogo perfeito. Eu acho que um 3 pra nova geração, expandindo ao extremo tudo que o 2 fez, seria a melhor pedida. Só que... Se um Dragon Ball Budokai Tenkaichi, vamos chamar de 4, mas eu creio que ele não vai ter número. Ele vai se chamar só Budokai Tenkaichi, tenho certeza. Vamos pôr aí que ele seja bem executado. Tem uma porrada de personagem. A gente sabe que vai ter DLC, vai. Mas se no jogo base já tiver uma porrada de personagem, um cenário... Putz, o cenário tava bonito no teaser. Mas um cenário grande. Adições legais, assim. E você expandir... Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Coloca DLC de Dragon Ball Heroes. Eu acho que pode sair um jogo
aí...
fino.
Não tem essa. Sabe qual é o problema? O Xenoverse nunca vai fazer o que o Dragon Ball... O Budokai Tenkaichi tem coragem de fazer. Nunca o Xenoverse vai botar Devilman contra Oitinho pra lutar. O Dragon Ball Tenkaichi não tava nem aí. Tinha o Raditz...
Arale.
Super Saiyajin Arale. Tinha, tipo... qualquer coisa, parecia um mod o Dragon Ball Z, o Dragon Ball Tenkaichi 3.
Parecia mod. E tem mod hoje, né, também.
É, pois é. Tipo, acho que o Raditz Super Saiyajin é mod. O Raditz que tinha era Ozaru. Então, tipo, os caras não estavam
nem aí. Não, todo Saiyajin tinha um Ozaru, mesmo que não apareceu no anime, né? Você... O Raditz nunca apareceu Ozaru, mas tinha o Raditz Ozaru.
Tinha o Gohan do futuro, tinha todo mundo. Tinha o avô do Goku. O avô do Goku nunca vai pisar no Xenoverse pra... Eu nem sei
isso, se ele verdade.
Tem um ou dois, mas...
Ele não tá, ele só tá no Budokai Tenkaichi.
É porque o Budokai Tenkaichi não tá nem... O que falta pra esse jogo, tipo... Eu acho que se eles forem lançar, eles lançam com uma porrada de boneco. Ah, ainda tem isso. Os Gokus no Dragon Ball Budokai Tenkaichi, os Gokus, os Vegetas, os Gohans, os N do mesmo boneco... Cada um é muito diferente do outro quando tu vê a parada. Sim. Tipo assim, o Goku do início do Dragon Ball Z, ele tem os golpes do início do Dragon Ball Z, ponto. Mas tem o Goku do início do Dragon Ball Z que já virou Super Saiyajin a primeira vez. Aí ele tem golpes que o Goku Super Saiyajin do final do GT não tem, isso é diferente. O do Goku Super Saiyajin do GT é outro. Então são essas paradas assim que, sei lá, eu acho que o Xenoverse não tem condição de fazer um negócio desse, porque ele tá focado demais em crie seu boneco, viva a experiência. Se eu quiser ser eu, sou na vida real, pô. Eu quero ser o Goku, pô.
Ideia. Cara, Zé, é muito legal você fazer seu personagem. Você cria... É aquela coisa de RPG, né? Na sua cabeça você cria história e tal. Tipo, o meu personagem, eu sempre fazia um Saiyajin de cabelo branco e olho vermelho, que era tipo um anti-Saiyajin, sabe? E aí foi lá e a nova transformação do Gohan é assim, cabelo branco e olho vermelho.
Aí, viu? É, mas assim, tem Dragon Ball, gente, tem muita coisa boa, né? Não, não, não tem como a gente...
Tocou o episódio inteiro aqui.
Justamente, vamos para os outros, que senão... Porque eu sei que tem muito fã de One Piece esperando a gente falar de jogos bons de One Piece.
Eu tô.
Nossa, caralho,
eu tô nessa desde 2005, eu tô há muito tempo com One Piece.
Mas antes de sair o Budokai Tenkaichi novo, se ele for sair pro Switch, espero que sim, a gente faz um episódio só sobre o Budokai Tenkaichi.
Será? Eu acho que não sai, não, mas tudo bem.
Eu acho que não sai também. Acho que esse jogo sai daqui uns 2 anos, pra falar a verdade.
Não, eu não acho que vai demorar, não. Eu acho que esse jogo vai ser rápido. Mas vamos pro One Piece. Vamos lá pro One Piece, que tem muita coisa que o pessoal gosta, né? Eu queria começar trazendo um jogo do One Piece que eu gosto muito. Eu não sei se vocês são adeptos do... De jogos do One Piece, né? Mas eu gosto muito da franquia Pirate War.
Eu também.
Eu gosto muito do Pirate War. Tipo assim, pra mim, eu não vou falar que é o melhor Musou que se tem, porque...
Mentira.
Não, porque existe o Zeldin.
Hyrule Warriors.
Existe o Hyrule Warriors. Então assim, se não fosse isso, sabe... Eu acho que seria melhor, porque ele é muito divertido, ele é muito gostosinho de jogar. E cara, o Pirate Warrior 4 no Switch, eu fiquei apavorado quando eu vi a primeira vez. Eu achei que não daria conta de rodar, porque é muito boneco. Uhum. É muito boneco. E ele roda muito bem, cara. Ele roda muito bem, muito, de uma maneira muito gostosa de jogar, sabe? Então, eu fiquei muito feliz dele ter vindo pro Switch. E, cara, pra mim, a franquia Pirate Warrior, ela traz aquilo que é One Piece, que é muito boneco ao mesmo tempo pra você poder enfrentar e quebrar cenário e sair voando tudo, sabe? É diferente de outros animes, porque nos outros animes, tipo Dragon Ball, é um personagem enfrentando um outro personagem
mega foda. Tem uma vibe de duelo, foda. Né?
E One Piece não tem essa vibe. Vai ter um momento ou outro que vai ter um duelo. Mas a grande maioria é aquele monte de personagem aleatório que vem em cima do C, você dá uma porrada e voa todo mundo longe. Uhum. Sabe? Então, assim, casa perfeitamente com o Musou, sabe?
É. Eu, de jogo, assim, de One Piece, que o primeiro que eu joguei na vida foram os Grand Battle, né? De GameCube e de PlayStation, que era... Era o jogo do One Piece, que era de luta, só que os bonecos eram meio Tibi. Não sei se vocês lembram disso. Tinha o Grand Sim. Battle e o Grand Adventure. Foram os que eu joguei. Mas o de luta do One Piece, meu favorito, fácil, que eu acho que é o meu jogo de anime de luta, de arena favorito, é o One Piece Burning Blood. Não tem no Switch, tá? Ele tá sempre tipo R$30 na Steam, R$20 no Xbox, mas ele é mole, assim. Eu joguei muito jogo de luta, de arena, de anime na vida. Mas o Burning Blood
é o que pega... A grande maioria é, né?
É, pois
a grande maioria segue esse padrão.
É, depois que eles viram que bate, né? Funciona. Mas, cara, o Burning Blood, cada boneco é muito diferente um do outro. Você vê que boneco com logia, ele não toma golpe besta. boneco que tem fruta, logia. Você tem, sabe, você vê que os bonecos são diferentes. Se você bater segurando o botão de haki, aí você acerta o cara da logia. E ele tem tanta coisa, ele puxa tanto troço do lore do One Piece pra botar dentro de um jogo de luta. E é um jogo tão assim, com tão pouco boneco, podia ter mais coisa. Mas, é, nossa, o Burning Blood é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não sei se vocês já jogaram.
Eu joguei ele e é bem gostosinho mesmo. Agora, outro jogo do One Piece, que é bem legal e tá nas plataformas Nintendo, ele chama Shonen Jump One Piece. Só isso. Ele é de Game Boy Advance. Não sei se vocês chegaram a jogar.
É Metroidvania.
Ele é muito bom, cara. É Metroidvania, isso que eu ia falar. Ele tem uma pegada Metroidvania, porque você consegue dar uma explorada e tal. Ele é semelhante aos que a gente falou, né? Do Dragon Ball lá, o Dragon Ballzinho.
Isso.
E é um...
É um gênero de Game Boy Advance de uma porrada, né? Porque os do Naruto também. Nossa, os Ninja Council é a mesma coisa.
Não, então, eu depois de falar do Naruto, eu ia sentar. Ninja Council, tem do Astro Boy também, um nesse estilo. Tem muito jogo de anime nesse padrão pro Game Boy Advance. E, cara, funciona muito bem, né? Porque nesse tem a mesma pegada do Dragon Ball de evolução. Você tá com o Luffy lá, você começa com alguns tipos de ataque, depois você tem outros tipos de ataque, e isso é legal, eu gosto desse tipo de...
É, você pega os amigos dele, pega a Nami, o Zoro com o tempo. Ah, saudade.
Nossa, tem muito jogo bom do One Piece, né? Eu tô aqui relembrando, nem eu lembrava antes dessa gravação que tinha esses jogos assim. Sabe aqueles jogos que você joga, mas não lembra o nome? Eu tô vendo aqui agora o One Piece Gigant Battle 2 do DS.
Nossa,
Cara, ele é muito legal. Inclusive, ele tem um estilo que depois nós vamos falar um pouquinho do Jump Superstar. Ele é bem parecido com o Jump Superstar, aquela coisa de você ter... Tá com um boneco, mas tem mais bonecos brigando no mesmo cenário. Que é 2D, mas ao mesmo tempo não é 2D, porque você tem camadas, né? Você tem parte de cima, parte de baixo. E você pode chamar alguma ajuda usando o touch, né? Então tem bastante coisa, né?
É, eu tava procurando aqui pra ver se eu não tava maluco. E realmente tem. No GameCube eu lembrava que tinha um jogo tipo um Mario Party do One Piece. Que é Pirate's Carnival. Eu tava procurando One Piece GameCube um tempinho aqui já. E tem. É, One Piece Pirate Carnival é um jogo tipo um... De minigame e tal, não sei o que, do One Piece. É meio baseado aqui no One Piece Grand Battle. Usa meio que o mesmo estilo. É um pouquinho diferente, mas usa meio que a mesma vibe. E aí tem vários minigames. Tem uns minigames diferentes. Assim, se você olhar a foto, você vê. De escalar coisa enquanto o Enel tenta te derrubar. De atirar com canhão em lugares. Tem uns minigames baseados em One Piece.
Isso nunca é muito joguei, legal,
porque na locadora não tinha e...
né? isso é muito, muito, muito legal, sabe? Tem muita coisa boa de One Piece e uma pena que agora o último jogo do One Piece, né, que é o Odyssey, não veio pro Switch. E nossa, cá sim. Pra nós... E, desculpa, Bandai, gosto de você, amo você, mas eu vou ter que falar. O Switch rodava aquilo ali, tá? Era só rodava, uma questão de...
Se roda Dragon fácil. Quest 11, roda aquilo lá.
Justamente, é rodava... É idêntico, jogo. Idêntico.
O Xbox One também rodava, tá?
Ah, não, também, com certeza.
Porque o One assim, não tem, ele saiu pro Series, PlayStation
não,
4,
não sei, 5. Não sei que tipo de acordo foi feito com a... Como é que é o nome da empresa lá?
Sony, o nome.
Não, tô falando da desenvolvedora do jogo.
Ah,
é a mesma que fez o Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl lá.
É a... Ai, não sei, tem
gente. Ah, gente, Ilka Software. Ilka. Isso, é da mesma empresa. Então, ó, fez Pokémon, podia fazer também o One Piece pro Switch.
Ah, Ilka.
Mas vamos dar sequência, tem mais anime aqui pra gente poder falar. Claro, não tem como falar de jogo de anime sem falar do Narutinho, né?
Ah, Narutinho.
Ô, Luca, que gosta de Narutinho.
Eu gosto, cara. Falar pra você que quando eu era pequeno, sempre fui muito fã de Dragon Ball. E eu assistia lá meus Naruto, comprava cartinha do Naruto também, brincava com meus amigos, mas eu nunca assistia, porque eu nunca via passando. Eu tipo, eu geralmente estudava à tarde, né, até a quinta série eu estudei à tarde. Então, tipo, o Naruto passava um pouco depois do almoço, pelo que eu me lembro, no SBT.
Você conheceu Naruto pela televisão?
Eu conheci Naruto pelos amigos. Caraca, que estavam falando.
Você é muito o privilegiado.
Luca é muito novinho, mané.
Cara, o Zé deve ter essa mesma questão que eu conheci Naruto por uma coisa chamada Naruto Project.
Aham, Naruto Project não, Naruto Project eu conheci depois. Eu conheci Naruto porque um amigo meu comprava DVD pirata com o cara.
Sim, é verdade. Eu tava assim, o Naruto Project depois porque eu descobri o caminho das pedras pra poder baixar o...
Ah, é, sim, parar de pagar 20 reais de DVD dos outros.
Isso, e baixar os episódios de RMVB.
Aprender a fazer shuriken no Naruto Project.
Sim, com certeza.
Eu já não sou dessa época, não. Mas,
aliás, um grande salve, nem sei quem eram os responsáveis por toda a cadeia de sites Project.
É, né, a família Project.
Da onde nasceu o Project N, né, que é esse cara.
Ah, tá, que susto, porra. Achei que era verdade.
Quem dera.
Nossa, eu ia dar muito mais valor ao podcast agora.
Ah, meu Deus.
Eu ia até estar aqui no horário, na hora da gravação.
É, né? Não, mas é porque tinha. Quem lembra dessa época ali, final
era, do Bleach dos anos Project, 90, One Piece anos 2000. Project.
Eu baixava Bleach, nessa época eu baixava Bleach, baixava One Piece e baixava Naruto.
One Piece eu sempre vi outros. One Piece X. Tinha, teve Death Note Project na época que Death Note estourou.
Death Note Project, é. A famosa era o Naruto Project, né? Que era um site laranja.
Laranjão.
Nossa, eu achava o design daquilo, a última, assim... Suprassumo do design gráfico.
Era o ápice, se você quiser. Tu sabe que você pode entrar, né? Pelo Wayback Machine. O site ainda existe lá. Se você olhar lá, o Wayback Machine ele abre sites que não. Aham, eu outro dia fiz em. Outro dia, porra, foi ano passado. Fiz em live isso. A gente ficou vendo o site do Naruto Project. Entrando nas sessões.
Ai, cara.
Era tipo um porral. Agora, qual foi o teu primeiro jogo do Naruto que vocês jogaram?
Meu primeiro jogo do Naruto, acho que foi o Ninja Console. Acho que foi... Ah, não. Foi de PlayStation 2, né? Que era o...
Uhum.
Sei o nome dele
o Naruto...
agora.
Naruto... Era Naruto Ultimate Hero.
Naruto Ultimate Hero, isso.
Eu joguei... Um amigo meu, ele fazia a conversão de todo mundo pra Narutice, né? Todo mundo que ele conhecia, ele emprestava os DVDs pra gente poder ver o Naruto, conhecer o Naruto. A gente jogava RPG de Naruto e tal, eu nunca tinha visto. E aí ele me levou na casa dele, eu joguei o jogo antes de conhecer o desenho. Aí eu joguei o primeiro Naruto Ultimate Hero. O primeiro. Tinha ninguém. Era até tipo a saga do... Cara, era até o Zabuza. Não tinha nem
Não tinha nem o Shunichiken ainda. Era bem pequenininho. Era bem pequenininho.
O Naruto Storm 1. O Naruto Storm não, desculpa. Naruto Ultimate Hero. Tu jogou qual, Luca?
O meu primeiro Naruto, igual eu tava falando, tipo, eu curtia mais jogo, brincar do que assistir, que eu não gostava. Tinha também rivalidadezinha com Dragon Ball, pra se odiar Naruto. Mas nessa época ali, 2007, por ali, 2008, eu até que gostava. E o primeiro jogo que eu joguei, eu tô vendo aqui, foi o Uzumaki Chronicles 2. Eu adorava esse jogo, cara.
Do PlayStation 2?
PlayStation 2, eu adorava. Nossa, adorava.
Era aquele de história, né?
É, exatamente.
Caraca, eu detestava.
Você não gostava?
Não, nem um pouco.
Ai, esse era...
muito ruim.
Nossa, eu adorava esse jogo, cara.
Eu também não gostava desse, não. O que eu mais joguei dessa leva do PlayStation era aquele Ultimate Ninja, né? E eu lembro... Nossa, tá vindo as memórias na minha cabeça aqui agora. Eu lembro que tinha um amigo que ele gostava de jogar com a Tioba, né? Que é a cavelinha das marionetes. E ela tinha um golpe que ela falava assim, Curia! Toda hora a gente ficava imitando ela.
Uhum.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom.
Vocês já jogaram os de GameCube? Os Naruto de luta de GameCube. Vocês jogaram algum?
Não cheguei, não.
Eu desbloqueei. Na época que o meu GameCube foi desbloqueado, né? Depois que, infelizmente, ele foi cerrado pra caber DVD de tamanho normal, chiparam ele, enfim. Eu sou só uma vítima das circunstâncias. Eu joguei esse Naruto de... Os que tinham no GameCube, e assim, era legal. Não era, não chegava nem perto nos do PlayStation. Mas era muito legal também, porque era diferente. Ele já era meio batalha de arena, porque você conseguia ir pros lados. Meio Tekken, assim, sabe? Você consegue ir pros lados, mas não é igual ao atual.
Eu tô vendo aqui agora, assim, desculpa, gente, vocês podem discordar de mim, mas graficamente ele é bem mais bonito.
Não, muito mais. É porque o Naruto Ultimate Ninja, os Naruto Ultimate Hero, eles tentavam ter uma vibe meio mangá, não sei se você tá ligado nisso. Pelo menos o 1 e o 2, tem uns traços meio, umas sombras feitas com traço. Ele tentava ser estilizado, só que, né? Nossa, o 3, quando a gente comprou o 3 em japonês, esse mesmo amigo meu do Naruto... Eu jogava Kingdom Hearts na casa dele, tudo na casa dele. Ele comprou o 3 em japonês no camelô, a gente passou a madrugada jogando. E nossa, que cagada que foi quando a gente descobriu que tinha Clash de Jutsu. Que se você usasse o baixo bola com o Chidori e o Rasengan, ele batia e tu tinha que ficar apertando o botão. E era tudo em japonês, a gente não sabia das coisas, né? Aí foi na surpresa, nossa, que saudade.
Mas assim, eu acho que pra mim, aí esses daí eu não joguei no console, eu joguei via emulador. Mas eu tinha um carinho muito grande pelo Ninja Console do Game Boy. Eu achava também. Ele assim. Era aquela coisa, né, do que a gente já falou, dos jogos Beaner Up em 2D de anime.
Uhum.
Só que o do Naruto, ele tinha uma diferença, porque enquanto, por exemplo, o do One Piece do Dragon Ball, basicamente era você bater nos bichos, o do Naruto, ele tinha um quê diferente, que ele tinha questão dos jutsus que você podia usar, e ele tinha uma movimentação diferente, né, porque aquela coisa de correr na parede, né, escala. Então, fazia o jogo um pouquinho mais rápido e mais divertido. Eu tinha um carinho grande por eles.
Eu também. Eu joguei o 1 e o 2 desses Naruto de Game Boy.
Eu não lembro quantos tem.
Ah, quantos tem, eu não sei. Eu sei que tem 1 e 2.
Eu lembro que tinha esses, né? O Ninja Council. E eu lembro que tinha também o... Tinha um que tinha uma pegada meio RPG.
Tinha um de meio party game também. Um de tabuleiro, não sei o quê, do Naruto.
É, esse que tinha uma pegada RPG era RPG de turno, sabe? Eu tô tentando lembrar qual que era.
Nossa,
o nome dele.
Você sabia que tinha um Game Boy do Naruto? Um Game Boy Advance SP laranja. Sério? Com o símbolo de Konoha em cima.
Sério? Nossa, deve ser bonito.
Assim, dentro do possível, né?
Eu tô tentando lembrar o nome desse jogo do Game Boy Advance. Que era... Que ele tinha essa pegada de...
Ué, deixa eu ver aqui.
De RPG de turno, cara. Ele era legal. Eu lembro que eu joguei ele com uma traduçãozinha de fã.
É, tem um aqui que é Naruto, aí tá em japonês, RPG. Que tem o Naruto de mochila na tela inicial.
Eu acho que é esse mesmo.
Aí a visão aí de cima. Ah, é. O Ketsugare... Quê? Naruto RPG. O Ketsugareshi Hi no Ishi. É isso?
Aí agora você me pegou, né? Não sei o que significa isso.
Não, nem eu, só li as letras mesmo, não.
Ai, meu Deus.
Infelizmente eu só assimilei o que tá na tela, não sei dizer mais nada, não.
Mas assim, do Naruto, eu acho que o que faz sucesso mesmo era os Naruto Ultimate, né? Agora no Switch você tem os Ultimate Ninja Storm e tudo, né? É. Tinha uns jogos meio zoados do Naruto também no DS.
Ah, tinha no Wii também, um jogo meio de aventura.
Assim, porque o Naruto, ele sofreu do mesmo mal do Dragon Ball, né? Ele ficou saturado, acabou que teve uma época que teve tanto jogo, mas tanto jogo dele, que assim, eu acho que não tinha mais controle de qualidade, sabe? Uma coisa que o One Piece não passou, sabe? O One Piece não teve esse problema. Acho que não teve tanto jogo. Agora, Dragon Ball e Naruto, tem hora que o negócio fica pesado de jogar, viu?
Também tem o Ultimate Tenkaichi, que é horrível.
Nossa, Ultimate Tenkaichi. Tem o Dragon Ball Sagas, que era o que eu queria.
Nossa, eu amava jogar, Dragon Ball Sagas.
Era meu sonho, eu via na Nintendo World, ficava besta. Voltando pra Dragon Ball.
Mas, gente, assim, não tô falando...
É assim, galera, desculpa.
Não tô falando que todos os jogos são ruins. Não, tem alguns bem específicos que são ruins. Sabe, no DS, por exemplo, o DS ele era limitado. A gente tem uma memória legal do DS e tudo, mas na verdade ele era bem limitado, graficamente falando, assim, processamento, né? E ele tem alguns jogos que tentam imitar os Naruto Ultimate de PlayStation 2 e não fica legal. Fica uma parada
meio
agarrada.
É, o jogo do Naruto de DS tinha uns que eram do... Igual do GameCube, que era, acho que era Ninja Destiny o nome. Deixa eu ver aqui. Que era tipo o do GameCube, que era aquele que o boneco é maiorzinho, é mais bonitinho e tal, mas ainda assim, né? Tipo, no DS. Então, fica daquele jeito.
Aí fica meio estranho, mas assim, no geral, o Naruto tem muita coisa boa, né? Tem aí os 4 Ultimate Ninja Storm, né? No Switch.
Vai ter um novo agora.
Vai ter um novo, inclusive, tô bem hypado pro novo, tô muito empolgado. Porque assim... Cara, jogo de Naruto sempre é bom. Sempre é bom.
Porque esse novo, ele é uma coletânea, né?
Cara, eu, de coração, eu acho que jogar os Naruto Storm é a melhor maneira pra você rever Naruto. Isso, do que você rever Naruto e você ler o mangá, eu acho que jogar os Storm é o melhor jeito.
Hoje compensa mais, sabe? Hoje é mais legal, porque...
Aliás, talvez seja a melhor maneira, seja esse novo que vai sair, porque o Storm 1 é muito chato. Nossa. A história.
Mas, mas a minha empolgação com esse novo é justamente isso, que ele vai pegar o início da história... Porque, assim, você pegar o 1 é chato pra caramba.
Nossa, a parte jogabilidade da vila é insuportável.
Muito datada, muito datada. Senhora. É diferente do 4. O 4 é muito gostoso de jogar.
Cara, do 3 pra frente já foi, acertaram. Não tinha
que... Agora o 3 pra frente, 3 ou
4. Não, mas o 4 é muito bom. Eu só fui assistir Naruto, gente, em 2019, tá? Inteiro.
Meu Deus do céu. Você não tem lugar de fala, sai daqui.
Nossa, não. Eu via Naruto quando a gente não sabia nem que era filler, cara.
Exato. Não, eu tinha raiva de Naruto, odiava. Mas daí, quando eu assisti, eu quis jogar. E o 4 foi o que eu mais gostei mesmo.
É porque o 4 é o melhor.
O 4 é legal. O 4 é bom, sabe? Não tem como não. Mas eu tô empolgado, assim. A única coisa que eu não... Mas eu entendo o que eles estão fazendo. Que é aquela coisa do Boruto, né? Ninguém liga pro Boruto, mas eles querem colocar o Boruto no meio porque tem, né? Tá passando, essas coisas, então... Aí fica os personagens lá meio aleatórios que são do Boruto, que eu não faço ideia do que é.
A gente não tá lá por eles, cara. Eu vejo o Boruto pra poder ver os adultos agindo como adultos. Pra ver a história do pessoal que eu vi quando era criança.
Eu vou jogar Naruto pra me poder bater no Orochimaru.
Boruto pra mim não é anime show nem, é slice of life. Eu tô vendo o Naruto casado, a Hinata fazendo comida. Eu tô vendo isso.
Justamente. Agora, acho que nós falamos dos grandes nomes aí de jogos de anime.
Falta um.
Não, eu sei. Mas assim, é porque esse não é tanto, já foi muito.
Não. Eu não vou falar. Tu acha que eu ia botar Bleach nessa mesma leva? Claro que não, pô. Eu não
falando
vou
estragar... Falando de Bleach não tem jogos bons.
Eu não ia falar de um anime específico, eu ia falar de um jogo específico. A gente falou de Dragon Ball, Naruto e One Piece. E a gente não falou de Battle Stage G.O.N., que era aquele jogo que tinha pra GameCube e PlayStation 2, que era um jogo de luta com Dragon Ball, Naruto e One Piece, que era tipo um Smash Bros.
É, um Smash Brosinho.
Era o Smash Bros deles três só.
É, mas assim... Eu ia falar de uma outra franquia que é bem querida nos jogos, né? Nos animes hoje em dia quase ninguém liga, o pessoal joga mais do que vê o anime, né? Que é o Yu-Gi-Oh! Sua vez! Mas o Yu-Gi-Oh, cara, ele tem muito jogo bom nas plataformas do Nintendo. Eu sei que a grande maioria conheceu aquela versão lá do PS1, né? Uhum. Mas eu joguei muito Yu-Gi-Oh no Game Boy Advance, muito, muito, muito mesmo.
Uhum.
E o último agora que saiu, né, o... Como é que é? O Master Duel Link, acho que é isso?
É, aquele que é de graça, né?
É, esse aí eu joguei também, mas eu não joguei a versão do Switch. Eu joguei no celular.
Eu joguei de Switch.
É, então, e o pessoal tem bastante apreço. Eu gosto muito porque eu não sou adepto de card game, mas quem gosta... Sei que tem...
O card game, ele pede uma dedicação muito grande. É... Se você não viver em função dele, tu não consegue acompanhar.
Mas esse é de graça no Switch? Porque eu tô vendo aqui no, na loja, ele tá sendo vendido R$200.
Ué, o Duel Link é o... Ué.
Eu tô falando Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution.
Yu-Gi-Oh! Switch. Peraí, porque tem um Yu-Gi-Oh! Que é de graça, que foi o que eu joguei.
Ah, não. Deve ser o Master Duel, não é não?
Isso, Master Duel. Isso aí.
Master Duel, isso. Ah, é esse aí que eu joguei no celular, é verdade, eu tô confundindo. O outro
esse tem crossplay e tudo, acho que um amigo meu ia jogar no PlayStation junto comigo e tal.
Isso, é, o outro é do anime, acho que é o anime que tá rolando, pelo menos tava rolando no Japão. Acho que eu lembro de na época do lançamento de ter lido alguma coisa sobre isso. Eu não acompanho Yu-Gi-Oh, gente. Se eu estiver falando besteira, vocês me perdoem, porque eu realmente não acompanho e eu não saberia dizer, é dessa temporada, é da outra temporada. Eu só sei que é uma febre, né? O pessoal ama isso de paixão. E pra mim, Yu-Gi-Oh! Sempre vai ser uma referência de... Eu coloco essa carta, armadilha virada pra baixo, só isso.
Pra mim, sempre vai ser relacionado ao Gilberto Barros.
Nossa, Gilberto Barros, cara.
Eu já contei pra vocês que eu tive que queimar as cartinhas e não foi por causa da minha família?
Foi por causa do Gilberto Barros.
Não, foi por causa do tipo, eu e meu irmão... Nossa, meus pais são muito suave. Nunca ligaram o negócio de Satã no Dragon Ball, nem as cartas de Yu-Gi-Oh! Suave, né? Então a gente sempre colecionou, de boa. E aí a gente sempre ia brincar aqui num vizinho nosso, e que ele tinha os primos dele e tal, a gente sempre ia brincar lá. Aí um dia eles montaram uma fogueira, eles eram de família evangélica, falaram, tem que queimar a carta de Yu-Gi-Oh! E meu irmão foi na onda e queimou. Porque a gente quis, sabe? Tipo, não... Não foi meus pais que falaram nem nada. Só que eu lembro eu jogando assim, aí eu pegava assim, tipo, o Rei Caveira, que era uma das cartas que eu mais gostava. Eu pegava, olhava, tentava esconder e falava, não, tem que queimar tudo. Aí, graças a Deus...
Escondeu o Rei Caveira.
Não, graças a Deus, um ano depois, a moda de Yu-Gi-Oh! Voltou E eu pude colecionar de novo e tem até hoje minhas cartas. Senão eu ia ficar nessa. Putz, eu queimei.
Mas você, cara, tinha as cartas verdadeiras ou você tinha a carta do camelô?
Carta de banca. Ia na banca de jornal, pagava 70 centavos.
Aquela que era um adesivo.
Era quase isso, mano.
Nossa, carta de Yu-Gi-Oh! Era a coisa mais, assim, como se diz, irregular do mundo, né? Porque você tinha carta... Eu vi carta do tamanho... De figurinha de chiclete, gente.
Sim, sim. Tinha, tinha carta gigante, que geralmente era em mercado, que vendia uma que era de papelão. Você já comprava?
A borda quadrada, a borda quadrada.
Era um papelãozudo, assim. E tinha de banca que, por mais que ela é menor do que a carta oficial, né? Eu achava as melhores. Eu tenho até hoje, aliás. Mano, ela não deve em nada, só o tamanho mesmo.
As cartas tinham aqueles foil, tipo de adesivo de criança, que é tipo umas flores brilhantes. Não era. Nossa.
É verdade, verdade.
Tinha um brilho esquisito, né? Um brilho, tipo, um monte de raiozinho, sim, um monte de flor. Um monte...
Meu Deus.
Esses dias eu vi pra comprar Tazo, mano, acredita?
Eu tinha um amigo que tinha os decks originais, na época que só tinha. Nossa.
Eu quero comprar.
Tinha os Tazos do Yu-Gi-Oh! Que eram de metal.
Eu quero comprar. Quem quiser vender pra mim, me avisa lá no Twitter. Eu quero comprar. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 Tazo. Eu só queria os Tazos de metal do Yu-Gi-Oh! Ou do Bob Esponja.
Nossa, Luca, que aleatório isso.
É o momento, é agora.
Ou da Copa também.
Do 48 minutos de gravação, porra, é agora. Tá na hora.
Meu Deus. Mas assim, nós falamos de jogos de anime, das franquias, assim, que tem vários jogos, né? Mas não quer dizer que seja só esses jogos de anime que tem, né? A gente tem muito jogo de anime bom, né?
Fortnite, hoje em dia, é jogo de anime também.
É, Fortnite no dia né?
É, eu tenho a turma do Goku, de Dragon Ball.
Qualquer jogo de desenho em japonês automaticamente é um jogo de anime, tá? Pra quem tiver dúvida. Tá jogando o jogo do Pica-Pau em japonês, é jogo de anime. Pode ficar tranquilo.
Nossa senhora.
O belo argumento.
Mas, assim, tem alguns jogos de anime que é legal destacar, que fizeram, assim, um barulho considerável, né? Tipo o Demon Slayer, que saiu pro Switch.
É.
E, cara, ele é lindo... E é muito gostoso de jogar ele, né?
Uhum.
Assim, eu sou muito suspeito pra falar do Demon Slayer, porque eu gosto muito do anime. Muito, 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 muito mesmo.
Quem diria, né?
Hein?
Não, né? Quem diria não, tá certo, pô. É sua profissão, certo,
Demon Slayer.
O
cara mata os demônios, claro que é. Verdade,
então. Tu pisa no encardido. Glória.
Ô, Glória. Então, mas o Demon Slayer é muito legal. É, segue padrão da gente. Muitos jogos que a gente vai citar aqui segue padrão.
Tem o jogo do Attack on Titan, que é diferente, né? Geralmente é jogo de anime, jogo de
luta. Isso, o Attack on Titan, principalmente o 2, ele já tem uma pegada bem diferente, porque... Aliás, esse jogo do Attack on Titan 2, quando saiu, eu fiquei tão alucinado pra poder jogar ele. Mas tão alucinado, porque, cara, ele conseguia fazer aquilo que o anime faz, que é tipo, você vai controlar os caras lá dos esquadrão, e você vai enfrentar o Titã mesmo, usando o equipamento lá.
DMT.
De sair agarrando nas árvores, sair batendo na nuca dos bichos.
Esse equipamento vai chegar no Fortnite na nova temporada.
Sério?
É verdade, vai chegar aí o Eren como skin também.
Ai, não, o Eren eu não quero não, porque, enfim, quem tá assistindo sabe.
Não entre nesse assunto aqui. Não,
não entraremos no assunto do Eren, e ficaremos só na jogabilidade desse 2, que é bem legal.
Não, é muito legal, é muito anime, né, o jogo.
Não, ele é full anime. Agora, um outro jogo que é bem anime também é o Kill la Kill. Que não é um anime tão conhecido assim. Não sei se tá na Netflix ainda o Kill la Kill, tá? Acho que tá. Mas vale a pena. Mas ele é legal porque ele é feito pelo pessoal que fez o... Como é que é o nome, gente? O BlazBlue, né? E o... Como
é que é o nome do jogo?
Qual?
Dragon Ball FighterZ é o mesmo pessoal?
Dragon Ball FighterZ. E
o mesmo do...
Guilty Gear. Isso,
eu tô tentando lembrar do Xbox agora. No Game Pass.
Isso. E assim, ele tem aquela coisa do que o Dragon Ball FighterZ tem, que é de ter aqueles gráficos super anime da vida e misturando as coisas e tal. Mas ele é um combate de arena, né? Já não é igual o Dragon Ball FighterZ, que é, né, só lá os carinha no 2D, né? Digamos assim, ele já tem uma pegada de arena. Só que o Kill la Kill, gente, é um pouquinho complicado. Quem conhece o anime sabe do que eu tô falando. Ele é um pouquinho adulto. Enfim. mas é legal. Outro que é legal destacar também é o Boku no Hero, né? Tem do Switch.
É o One Justice.
Ele é legal, eu gosto dele. Eu gosto de Boku no Hero. Eu sei que tem muita gente que não gosta mais, que dropou e
tal. Eu não entendo por quê, cara. Eu não achei que tenha caído em qualidade com o tempo.
Eu também acho que não, mas eles têm algumas críticas quanto à questão do enredo, né? Eles falam que o Midori é
motivo pra largar anime, pô.
Que eles falam que o Midori é carregado e que não sei o quê.
Ele é o principal, tá certo. Gente, pelo amor de Deus, 2023, pô.
Justamente. Mas eu gosto do Boku no Hero porque desses jogos de anime que a gente falou até agora, eu acho que ele é o que mais leva a sério a questão da arena, sabe? Porque ele tem aquela coisa de destruir cenário. E, claro, também os poderes dos bonecos é tudo absurdo, né? Então, sendo destruído, você ficaria estranho. Porque no Dragon Ball isso não acontece tanto. No Dragon Ball, o máximo que acontece é uma montanhazinha ou outra. Agora aqui, as lutas do Boku no Hero tudo é nas cidades, né? Então, tem prédio que destrói, tem mato que tá no meio do caminho que também destrói. E é legal. E a versão do Switch é bem, vamos dizer assim, bem tranquila, né? Ela não é ruim, não. Ela é boa, foi um bom porte.
Uma que foi de boa, assim, reclamei no início, mas acho que é bom coisar, é o Jump Force, que veio pro... Todo mundo falava que não ia vir pro Switch, de jeito nenhum. O jogo parece uma tech demo da Unreal, mas falaram que ele não ia vir de maneira nenhuma. Ele parece todos aqueles vídeos de Nintendo, contrate esse homem. Tudo no Jump Force tem aquela vibe, aquele gramado com os servos correndo. E falavam que não ia vir pro Switch nunca, não sei o que, veio e roda direitinho.
Então, vamos falar, já que colocou o assunto Jump Force, vamos falar do Jump Force.
Pode ir.
Eu sei. Cara, o que que acontece? Eu acho que o Jump Force, ele é uma boa ideia mal executada.
Com certeza.
É isso.
Eu acho que é isso. Eu não acho ele um jogo ruim. Eu não acho ele que seja assim, uma bomba e tal. Jogabilidade, isso aqui. Não, eu não acho a jogabilidade dele ruim, não. Ele é uma jogabilidade de jogo de anime arena, com os poderzão e tal. Porque, gente, quem joga o jogo de anime arena sabe que aquilo ali é você ir batendo boneco, você faz uma combinação dos dois botões que dá um especial, e é isso.
O problema do Jump Force também, pra mim, é que ele não tem personalidade. Ele é muito
difícil. Então, o problema do Jump Force, pra mim, são dois. Primeiro, eles não tinham que ter optado por essa linha de a ultra realista, essas coisas.
É isso, cara, que me incomoda.
Cara, você não tinha que ter ido por aí. Você tem todo um caminho de design, de estilo gráfico, de jogo, que ficaria muito bom. Ah, mas cada anime tem um estilo gráfico diferente.
Pensa nos gráficos de FighterZ. Eu sei que é difícil, mas um pouco mais nessa linha, desenho, assim. Putz, ia ser lindo, cara.
Não, eu acho que ficaria muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E o segundo problema, que pra mim é o problema do Xenoverse. Que é essa coisa de, você vai criar o seu boneco. Entendeu?
Uhum.
Poxa, assim, não é que é necessariamente ruim. Mas eu quero, assim, você tem como jogar com os bonecos da Jump, né? Obviamente. Eu queria a história principal com os bonecos da Jump.
É.
Sabe? Eu não queria ter, cara, um boneco e escolher um
pouco. Ia ser legal uma história mesmo, assim, esse char genérico.
É.
E, assim, uma história linear, agora você vai lutar como
aí, o Vegeta, cara,
e depois você vai lutar como o Naruto, e é isso.
Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas fica difícil. Como é que você vai criar uma história? Qual personagem você vai escolher? Que vai ficar tendencioso?
Pô, o Smash Bros.
Que eu ia falar agora. Eu vou citar dois jogos do Smash Bros. Que fazem isso muito bem. É o último, né? O Ultimate. E também o Brawl com o Subspace Emissary. Que conta a história.
Até o primeiro usa... com aquela intro lá dos bonecos é boa também.
É só querer. Dá pra fazer. É. E assim, o Jump, ele é bom... Porque ele traz bonecos, assim, bem icônicos, sabe? Eu fico muito feliz, por exemplo, dele trazer os bonecos do Hunter x Hunter, que não tem jogo próprio. Uhum. Eu fico feliz dele trazer os bonecos do Saint Seiya, que tem jogo próprio, mas...
Tem o Yu, tem a galera.
Sabe? Tem muito boneco. Tem o Kenshin.
Tem, né? Não como personagem de luta, né? Mas tem na história os personagens de Death Note.
Cara, tem o Dai. Tem o Dai do Dragon Quest.
Uhum.
Você tem o Dai do Dragon Quest ali pra você poder escolher. Então, assim, Você quer coisa? Você tem um Seto Kaiba, gente, pra poder jogar com ele.
Verdade.
E o Yugi. Sabe? Ele, sabe, é muito legal você colocar o Seto Kaiba batendo no Shiryu, por exemplo. É legal. Só que é mais
que não, ele não bate, né? Ele invoca o monstro que bate por ele.
E eu fiquei triste com esse Jump, porque você tem o Jump Superstars no DS, que ao contrário desse, tipo assim, eu nunca vi uma pessoa que gosta de jogo de anime reclamar do Jump Force, ou do Jump Superstars. Tá.
É porque ele é um jogo comemorativo de verdade. Ele tem cara de jogo comemorativo, ele tem cara de ser uma parada que foi feita com carinho. O Jump Force parece que ele é feito pra, tipo, vamos vender pra esses otários aí. Uh-huh. A energia do Jump Force é de vamos vender pra esses otários. O Ultimate Star, moleque, tá maluco. Aquele lance de você organizar os quadrinhos na tela de baixo. Sim. Pra fazer seu time. Você vai morrendo e vai virando, você vai ficando deixando de ficar colorido e vai ficando preto e branco. Ah, para, pelo amor de Deus.
Até mesmo aquele Battle Stage Dawn, sabe? E era meio que um Jump Force aí, tinha pro GameCube, né, e pro Play 2. Uhum. Cara, era legal, era tipo um Smash Bros, né?
Que ignora tudo que eu falo, mas, cara...
Justamente.
Ignorou, tipo, 80% do que eu falei. Não, bora não.
Eu vou ficar
depois
quieto.
Depois eu ataco o Luca e reclamo, tá vendo? É por isso.
Eu tava distraído. Eu tava vendo gameplay de Jump Force.
tá vendo?
Mas então, assim, o Jump Ultimate Stars lá no DS, essas paradas que tem de você ter desafio... E pra você desbloquear boneco, tem aquela coisa que o Zé falou de você colocar os quadrinhos, né, dos mangás embaixo na tela de toque. Uhum. Você tem que saber combinar, cara. E aí você ganha o quadrinho do personagem e você tem que achar qual que vai encaixar. E dependendo se é um quadrinho sozinho, é um tipo de buff. Se tem dois quadrinhos, é um buff mais forte. Se for três, é o personagem pra você jogar. Se você pega um seis, é o mesmo personagem pra você jogar, mas muito mais forte. Sabe, dá pra você fazer muita coisa. Uhum. E a fórmula tava ali, cara. Era só eles pegarem e dar uma aprimorada. Coloca o gráfico bonito. Não escolhe essa parada nesse estilo ultra realista que ninguém gosta. Sabe? Põe lá pra poder todo mundo se degladiar. É isso que me enxateia no Jump Force. Que você tem a fórmula perfeita. Tipo assim, quem que não vai gostar de um jogo que você tem um monte de personagem icônico se batendo? Cara, não tem como ser ruim. E eles conseguiram fazer. Sabe? Então, assim, parabéns.
Parabéns. Parabéns. Parabéns.
Parabéns.
Parabéns.
Parabéns.
Bom, assim, Gi. Muitos parabéns.
Parabéns, porque foi feio, viu? mas eu na época, eu ainda joguei. Peguei e tal, o Jump Force, tentei ficar naquela onda assim, não, vocês estão reclamando à toa, o jogo é bom, aquela coisa toda. E realmente, né, como eu já disse, eu não achei o jogo ruim, ele só é sem vida. Você olha pra cara do Goku, o Goku não tem um mínimo de expressão facial, gente.
Não sabe? Tem carisma nenhum, o jogo é muito estranho.
Tem carisma, sabe?
Pro que eles estão tentando fazer, ele parece um que tem pra PlayStation 3, não sei se vocês sabiam disso. Tem um que é tipo Jump Force do PlayStation 3. É a mesma vibe, assim.
É
parece que os caras erraram e, porra, e se a gente errar de novo? Vamos ver o que dá.
Sim, sim.
Aí errou de novo.
Mas, fora o Jump Force, a gente tem muitos outros jogos de anime que... A gente poderia ficar aqui falando o tempo inteiro. Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande pelos jogos do Yu Yu Hakusho do Super Nintendo.
Os Medabots de Game Boy.
Medabots de Game Boy Advance, cara.
Beyblade de Game Boy, nossa.
Tem Digimon que a gente falou semana passada.
Beyblade. Né? É, Digimon não cabe nem citar, gente, porque de semana passada o episódio foi inteiro dedicado a Digimon, né? Então você pode ouvir lá que a gente falou de muito jogo de Digimon. Mas tem muita coisa, cara. Muito jogo de anime bom. Se você gosta, se você tem aí esse apreço, olha, pega essas dicas, vai jogar, sabe? Porque tirando um ou outro que realmente destoa, como a gente citou aí o Jump Force. Ou esse monte de jogo de Dragon Ball que se perde aí. Na grande maioria são jogos bons, são jogos assim que deixam os fãs satisfeitos e vale a pena, sabe? E hoje no Switch tem muito título, né? Que tá lá pra você conseguir, por exemplo, os Naruto, nós falamos que praticamente todos das últimas levas estão lá. Dragon Ball também, Kakarot, o Xenoverse estão lá, né? Entre outros. Então, cara, só vai de cabeça e aproveita os jogos de anime. Um Muito bem, chegamos ao final desse Project Ncast sobre jogos de anime. Queria agradecer você que esteve com a gente aqui. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou o Padre, você pode me encontrar no Twitter, @Edson_Ribeiro.
Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter surtando sobre Dragon Ball Tenkaichi 4, @LucaTorres, L-U-K-A, Torres. Aliás, eu descobri essa notícia por um tweet do Zé.
Eu sou informativo, pô. Eu dou notícias, eu sou a nova Nintendo World.
Meu Deus.
E eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. É Zé Renato, só com Nátio no final.
E nós somos o Project NGCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia. Em todos os serviços de streaming de áudio ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente. Falou. Beijo.
Valeu, Dragon Ball do Tenkaichi 4, galera. Vamos lá.
Não, mexe com isso, não.
Disse de Ui. Força. Valeu. Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.